Oi, gente, meu nome é Larissa, eu sou estudante de História do sétimo semestre da FMU e eu faço parte do grupo, né, juntamente com a Roberta, com a Raíssa, e a gente apresenta, né, o podcast História em 20 Minutos, que faz parte de um projeto que a nossa instituição de ensino criou, né, que se chama Humanas e Manos, para substituir o nosso estágio supervisionado, que devido à pandemia do novo coronavírus, a gente ficou impossibilitada de fazer ele presencialmente. O nosso podcast ele é destinado para alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental 2, porém, se você ainda não está nessa série, ou se você está numa série superior, ou já terminou os estudos, mas quiser acompanhar com a gente esse podcast, você é muito bem-vindo. Nós fizemos um recorte, né, da Idade Moderna para falar com vocês, né? A gente já conversou um pouco sobre o humanismo, o renascimento, algumas obras de artes desse período, né? A Reforma Protestante, a Contra-Reforma, alguns movimentos culturais e sociais na Europa, sobre descobertas científicas. E nesse podcast, que é o 15º, a gente vai falar um pouco sobre a expansão marítima, né? E essa série, né, ela tem 20 podcasts e esse, como eu falei, é o 15º. Vocês são muito bem-vindos e se você ainda não ouviu os podcasts anteriores, corre lá para você ouvir um pouquinho. Hoje eu vou gravar sozinha para vocês esse assunto, né? E provavelmente vocês vão encontrar aí a Roberta e a Raíssa no, em, nos próximos podcasts. Bom, eu vou iniciar esse podcast falando um pouco sobre o imaginário, né, dessas grandes navegações. A gente já falou anteriormente que no início da Idade Moderna, né, eles tinham, né, no imaginário que a Terra era plana, e gente, não é plana, tá? Eu acho que vale a pena deixar isso registrado aqui. E além desses imaginários e dessas limitações científicas que impediam eles de sair do continente, eles também tinham um imaginário assim de monstros, né, dos mares. Então, a própria figura da sereia, do monstro do Triângulo das Bermudas, então, tinha muito esse. E quando as grandes navegações começaram, né, onde Portugal e Espanha foram os pioneiros, havia muito esse imaginário dos monstros. Então eles tinham muito medo de entrar em alto mar por conta desses monstros. E eles tinham. Em alguns pontos, assim, que eles falavam, olha, aqui tem um monstro, porque era onde eles pegavam tempestade, às vezes alguma corrente de retorno, era uma área com muitas pedras, muitos recifes, na parte sul da África, ali tinha muito naufrágio de embarcações. Justamente acho que por ser o encontro ali de dois oceanos, né? Então, ali tinha muito, muito naufrágio. Então, eles tinham muito esse medo, né? Desses monstros. E eles começavam a retratar esses monstros, né? Então, tinha desenhos, algumas obras que eles faziam, até descrições mesmo, falando sobre esses monstros no, nos mares. E uma coisa interessante é que se você pega esses desenhos desses monstros, né, dessas abominações que tinham no alto mar, alguns deles tinham feições orientais. Mas por que essas feições orientais? Porque está justamente ligado com a questão do exótico. Para o europeu, o padrão e o padrão de normalidade para eles eram justamente uma pessoa branca. Sei lá, com nariz fino, olhos, né, menores, que não fossem puxados, o cabelo mais fino, Então, assim, tudo que fugisse dessa cara, desse estereótipo branco, era o exótico para eles. E eles tinham contato com os orientais, né? Começaram a ter contatos. Então, para eles, aquela cultura era muito exótica. A forma de vivência desses povos era muito exótico. Então, eles associavam esses monstros com essas feições exóticas orientais. E também tinha a questão dos monstros, né, e das abominações que habitavam na terra mesmo, né? Geralmente essas abominações e animais que não tinham que não tinham feições, assim, às vezes eles juntavam uma preguiça gigante com perna de humano, enfim, faziam algumas junções nesses desenhos que estava sempre relacionado às regiões quentes do mundo, né? Então eram esses povos que eram abominações, esse exótico estava sempre ligado com as regiões mais quentes, né? Então geralmente ali as regiões equatoriais e de clima tropical, né? Que naquele momento eles tinham contato com a América, né? América Latina. Se você, né, for ver pelo recorte que a gente tem hoje, pela divisão que a gente tem hoje da América, e também o continente africano, né, ali na tem a parte que eles chamam de África Branca, né, que ali eles pegam a referência árabe, né, para desenvolver a matemática e desenvolver alguns instrumentos de navegação, como a gente comentou nos podcasts anteriores, né, que falavam sobre a questão da bússola, enfim, das descobertas, que isso foi possível graças à influência dos árabes. Mas, assim, essas abominações sempre estavam ligadas às regiões mais quentes do mundo, né? Vale lembrar que a Europa não é um clima tropical, é um clima muito mais ameno. Então, a questão do clima quente para eles também era algo exótico, assim. Então, eles associavam tudo que fosse exótico, abominação, né, às regiões quentes do mundo. É também um período quando eles se lançam em alto mar, né? Algumas coisas moviam ele. Uma delas era a questão da busca por não é dinheiro, né? Mas a ambição material, o acúmulo de material, né? Que você tem uma burguesia mercantil aí em ascensão. E algumas dessas navegações foram financiadas não só pela coroa, né? Pelas monarquias da época. Também tinha iniciativa privada, né? Também havia a motivação religiosa, porque foi um momento de ascensão da fé cristã, né? Eles estavam com aquele espírito cruzadista, né, a flor da pele, e eles também tinham um anseio e o desejo por encontrar o Jardim do Éden, porque no imaginário da época, o Jardim do Éden era um território mesmo, assim, né? Então eles queriam sair para encontrar esse paraíso. Tanto é que quando eles chegam aqui na América, né, eles têm praticamente a certeza de que aqui é o paraíso, aqui é o Jardim do Éden, né? E uma das referências, inclusive, né, dos portugueses na chegada aqui no Brasil, eles falam, Pero Vaz de Caminha, na sua carta lá para o rei de Portugal, ele diz, né, que as pessoas andavam com as suas vergonhas à mostras. Então, os povos nativos daqui andavam nus, sem roupa, e eles não viam problema com isso, não havia malícias, né, com relação a esse tipo de coisa, o que não era um costume na Europa. E também você tinha a questão de que você não tinha pessoas deficientes, era um estado de perfeição. Acontece que em algumas culturas, em determinados povos, se alguma criança nascesse com alguma deficiência, elas eram sacrificadas. Então, eles tinham nesse imaginário, num primeiro momento, que ali, né, aquelas pessoas que habitavam ali o território naquele momento, eles viviam em estado de perfeição mesmo, sabe? Com certeza, com o tempo, isso muda, né? E aí, no próximo podcast, eu vou falar um pouquinho sobre a exploração desses lugares, esse choque de cultura. Enfim, mas no imediato, assim, canta aos olhos aquela estranheza, o exótico, assim, realmente encanta os europeus no momento. Não só a chegada aqui no Brasil, né? Você tem Cristóvão Colombo, que chega na América, né? Pela primeira vez em 1492. E tem ali o primeiro contato com os nativos da região norte, né, do continente americano. Bom, e outra coisa também que fazia eles terem esse imaginário, né, de que aqui era realmente o paraíso, era que no imaginário da época, no paraíso, os animais falavam. E no Brasil eles encontram um animal que fala. Gente, era o papagaio. Então, o papagaio deu a entender aos portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, que eles eram, que aqui era realmente o paraíso. Né? Olha que viagem, que coisa mais louca. E outra, né, acho que um ponto interessante também é a questão dos mapas. Os mapas, eles eram feitos, né, no momento das embarcações, das grandes navegações, por observações. Então, você imagina, né, a gente, se vocês jogarem aí no Google mapas, né, da Idade Moderna, vocês vão ver que vai ter mapas muito parecidos com os mapas que a gente tem hoje, né, que são mapas por fotos de satélites, enfim, a gente tem toda uma tecnologia para fazer o um mapa hoje em escalas, né? Acho que o pessoal da geografia tem mais propriedade, vocês ou estão aprendendo ou vão aprender um pouco mais sobre isso, a questão da escala do mapa, o quanto é importante. Mas é um período que eles não têm tanta, a matemática não está tão avançada assim, para que eles possam fazer mapas com precisões. Então, tudo que eles faziam eram por observações. Então, navegando a costa, eles iam desenhando esses mapas. E uma coisa engraçada desses mapas, eu não sei se vocês já perceberam, mas se não perceberam, vão atrás, pesquisem no Google. Geralmente, no entorno desses mapas que você tinha da época, tinha algumas nuvens, alguns anjos soprando, algumas figuras celestiais, né? E eles acreditavam que aquilo, eles, na verdade, eles retratavam aquilo como sendo o firmamento de Deus, né? Como sendo a figura celestial ali, literalmente sustentando o mundo. Os anjos, né, ali soprando, enfim, sustentando tudo que estamos aqui. A gente falou anteriormente que é um momento onde a razão e a racionalidade ela está presente e que houve algumas rupturas com a igreja nesse momento, mas que essas rupturas não foram do dia para a noite, né? E por mais que houvessem rupturas com a igreja e que a sociedade começasse a produzir conhecimento sem depender da igreja, ainda assim, o imaginário religioso, a fé, as pessoas, não existia ateu naquela época, né? Não, hoje a gente tem explicações científicas para praticamente tudo. Então, ter fé, enfim, escolher uma religiosidade é praticamente uma opção nossa, é uma opção nossa, né? Mas na época não. Na época não era, era uma sociedade no qual você não se concebia não acreditar num Deus criador de tudo, né? Então a gente vê muito isso nesses mapas. Eles iam para essas grandes navegações com o imaginário religioso os acompanhando e com esse anseio de realmente descobrir o Jardim do Éden, de descobrir o paraíso. Imagina só, num período onde você tem uma grande euforia, né, por descobrir novos territórios, que eles estão saindo de um mundo finito para ir para um mundo infinito. E aí, vamos supor, Portugal descobriu o Jardim do Éden. Imagina o poder que Portugal não teria diante da sociedade da época, se ele detém ali, se ele tem. O território do Éden pertence a ele. Imaginem só. E é um momento. Também, né, que começa as cartas náuticas, né? As cartas náuticas, elas foram importantíssimas para o desenvolvimento dos mapas, né, para a evolução dos mapas. Elas são descrições, né, de lugares, né? Elas podiam ser tanto escritas quanto desenhos. Para fazer, vamos supor, um desenho de rios, desenho de ilhas, né? Então elas foram extremamente importantes nesse período, né? E até hoje, a gente tem cartas náuticas, né? A geografia utiliza bastante isso. Se vocês jogarem no Google, assim, vocês conseguem ver cartas náuticas daquela época. Hoje em dia a gente tem muito acesso a esse tipo de coisa, né? E foi extremamente importante para o desenvolvimento dos mapas mesmo, né? Outra coisa que talvez tenha impulsionado esse período das grandes navegações é porque foi um momento onde não houve uma ausência de guerras, né, de conflitos, enfim. Mas por que que isso é importante? Porque guerras, elas demandam dinheiro, pessoas, e suprimentos. Então, se algum país estava passando por alguma situação de guerra, dificilmente ela conseguiria investir em outra coisa que não fosse ali a resolução dos conflitos, né? E é um momento de uma certa paz ali naquele contexto, né? É também nesse momento que é assinado o Tratado de Tordesilhas, né? Ai, mas o que que é isso, Larissa? O Tratado de Tordesilhas, ele foi assinado no dia 7 de junho de 1994. Desculpa, 1900, da onde eu tirei 1900? Perdão, gente. 1494. E esse tratado, ele dizia, né, que até tantos quilômetros da costa europeia pertencia a Portugal e a tantos X quilômetros pertencia à Espanha. Né? Então, Portugal e Espanha, com esse tratado, dividiram o mundo ao meio. Né? Por que que Portugal, se vocês pegarem o mapa do Brasil, vocês vão ver que Portugal está com uma parcela menor do Brasil. Né? O lado direito. Porque o continente africano, boa parte do continente africano pertencia a Portugal. Eles exploravam ali, né? Desde muito antes do processo de colonização do Brasil, eles já faziam comércios com a região, né? Eles já iam lá para pegar especiarias, o marfim, que é o chifre, né, de alguns elefantes, especiarias, marfim, tabaco, rum, uma série de coisas. Eles já faziam a exploração daquele território. Então, Portugal fica com essa parte do Brasil, do Oceano Atlântico, porque já tinha o território africano. E aí, realmente, isso assim começa a incomodar outras monarquias, enfim, outros lugares, porque os outros países, que na época não eram países, né, não sentia essa ideia de identidade nacional, começam a olhar para isso e falar: ué, gente, mas vocês dividiram o mundo no meio, só vocês podem conquistar territórios e a gente não? Aonde está escrito na Bíblia lá que Deus deu esses territórios para Portugal e Espanha? Então, houve assim muita revolta, né? Assim, olha, gente, a linha imaginária ela passava a 370 léguas de Cabo Verde, né? Então, realmente ali o Portugal ficou com a África, né? O pedaço do Brasil, e a Espanha ficou com o restante da América Latina e da América do Norte. E é interessante isso, porque se você pegar, né, a história da colonização do Brasil, você vê os portugueses cada vez mais adentrando no interior do Brasil, justamente para não respeitar essa linha, esse tratado, e conquistar o território que a gente tem, né? Por exemplo, foi conquistado o território da região sul do Brasil, centro-oeste, do norte. Bom, e aí no próximo podcast, então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como foi a exploração, né, aqui na América, como se deu esse choque de culturas entre os europeus e os nativos, aqui do continente africano. Para a gente entender um pouco, né, sobre essa questão do fardo do homem branco colonizador que vai levar a civilização a todos os povos, enfim, e aonde está a raiz de muitos preconceitos que a gente tem na nossa sociedade até hoje, e também alguns nomes que a gente fala, para a gente entender um pouco das coisas que a gente vê hoje. Entender um pouquinho da onde que vem, tá bom? Então acompanhe os próximos podcasts, se cuidem, se possível, fiquem em casa, usem máscara. E é isso. Tchau!